Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, alguns dias atrás, um raríssimo me perguntou: puxa, você indicou esse artigo tão interessante aqui nas suas redes, por que que você não comenta no Radinho? Pois bem, eu tinha outros planos para esse artigo, porque além do Radinho de Pilha, que é diário, eu tenho outro podcast que é mais antigo, que é menos ouvido ainda, que é o Roda e Avisa, que normalmente eu gravo no carro, é uma coisa meio questionável, mas de qualquer maneira, o Roda e Avisa sempre serviu para eu compartilhar reflexões minhas que estão me incomodando, que estão me inspirando. O Roda e Avisa nunca teve nenhuma relação com notícias ou com tendências como o que a gente faz aqui no Radinho. Eu até vou dar o link aqui para vocês conhecerem. Mas de qualquer maneira, esse artigo que o raríssimo, né, me questionou, ele pega tão fundo que eu estava pensando em reservar ele para o Roda e Avisa, mas, pois bem, comentemos aqui. Na verdade é o seguinte, a Technology Review está com uma última edição fazendo uma análise bastante crítica de vários aspectos pelos quais, ou de vários aspectos em que a tecnologia teve um impacto questionável na sociedade, seja no autoritarismo da China, seja em Taiwan, quer dizer, eles estão fazendo ali uma autoanálise que, né, que está servindo de inspiração, inclusive, para vários episódios aqui do Radinho. Esse é um dos artigos e ele fala o seguinte: as quatro maneiras pelas quais os ex-idealistas de internet explicam onde deu tudo errado. E é muito interessante porque ele assume que ele inicialmente, o autor era inicialmente um otimista, como eu mesmo fui, e hoje ele está desiludido, como eu mesmo estou. Mas aí ele tenta tipificar, ou pelo menos mapear essa tribo, né, a tribo dos desiludidos, em quatro vertentes. Eu acho muito engraçado. A primeira dela é dos puristas. Os puristas são aqueles que acham que a culpa é das pessoas ou das instituições ou do capitalismo ou das corporações, porque a tecnologia por si só não tem problema nenhum, né? Então eles vão dizer que a culpa não é da tecnologia, é das pessoas. O desiludido, que é onde talvez eu me encaixe um pouco melhor, eles estão assumindo que a gente só agora está percebendo que a internet não era tão legal assim desde o começo, mas só agora que a gente percebeu, né? Eu acho que eu me enquadro um pouco nesse, porque eu sei que eu era muito romântico, eu idealizava muita coisa e não tinha percebido lá atrás que as sementes ali, parodiando aí o nome de um filme, o ovo da serpente já estava chocando faz tempo. Aí a terceira tribo é dos esperançosos, né, que não, imagina, o impacto vai ser positivo sempre, tem alguns problemas, mas vai dar certo no futuro. É o pessoal da Singularity, são os cyber-otimistas, são os futurólogos empolgados. Bom, isso dá dinheiro, dá mais dinheiro do que pessimismo. E por último, são os revisionistas, que acham que, olha, veja bem, né, dá para consertar. Se a gente consertar, ou se a gente construir um Facebook melhor, uma app melhor, um Instagram melhor, a gente vai conseguir reverter essa história toda. Eu mesmo caí nessa armadilha recentemente com uma rede social, acho que chama Vero, que se propunha a ser um Facebook do bem, né? Tonto eu. Então, deem uma olhada, vejam em quais vocês se enquadram. Agradeço ao que é o raríssimo que me sugeriu mencionar esse artigo. Mas vamos lá voltar para as notícias que estavam no meu colo esses dias todos. Ontem, por coincidência, eu mencionei um risco, né, que a civilização, na verdade, está correndo pelo fato de estar colocando em órbita tanta tranqueira, né, tanto satélites, tanto lixo, etc. As órbitas dos satélites estão superlotadas e alguém na década de 70 já tinha previsto que uma hora isso ia dar problema, que ia ser uma colisão atrás da outra e que a gente, em algum momento, isso ia atingir uma tal escala que ia comprometer o funcionamento de satélites. E ontem mesmo eu comentei que um dos riscos, além do próprio lixo que a gente gera no céu, são micrometeoritos ou partículas que vêm do espaço numa velocidade estapafúrdia e que podem fazer um estrago danado. Pois bem, a queridíssima estação espacial, eu adoro a estação espacial, acho uma das grandes conquistas da humanidade, ela ontem apresentou um vazamento de ar. Convenhamos que não é uma coisa muito confortável você estar numa latinha fechada e ela está vazando no vácuo. Pois bem, acharam um vazamento Então, ontem um astronauta estava lá tentando localizar, pôs o dedinho ali para tapar o buraco, depois botou uma fita para tapar o buraco. Em suma, um buraquinho de 2 milímetros, provavelmente causado por um micrometeorito que a gente mencionou ontem. Então, o timing do nosso artigo do Radinho ontem foi bom, né? Então, o micrometeorito fez um furinho, por sorte foi só um furinho, e eles conseguiram tapar essa história. Mas só para mostrar que o espaço não é o lugar mais ameno do mundo. É, outro artigo interessante, que acho que talvez vocês tenham visto algum reflexo em algum outro canal, eu sempre menciono CRISPR, que é essa técnica de manipulação genética que a gente parou, que a gente copiou das bactérias. As bactérias conseguem se defender dos vírus, como acredite se quiser, mas bactérias têm medo de vírus, usando o CRISPR. Pois bem, a gente aprendeu com as bactérias essa história de CRISPR. E a gente está usando o CRISPR para editar DNA, para várias coisas, desde para melhorar plantas, produzir substâncias e até para tentar curar doenças. E o CRISPR tem chamado muito a atenção de investidores, tem empresas de CRISPR por aí já levantando uma grana brava. E toda vez que vem alguma notícia negativa, olha, veja bem, CRISPR tem riscos. CRISPR, ele conserta uma coisa, mas quebra três coisas. O valor das ações, né, ou dos investimentos fica flutuando que nem uma montanha-russa. Bom, pois bem, ontem deve ter subido o valor dessas coisas de CRISPR, porque saiu uma notícia que pesquisadores conseguiram combater uma doença altamente debilitante, é uma distrofia muscular, é uma doença genética que acomete normalmente meninos. Os meninos crescem ou nascem e crescem com músculos absolutamente fracos. Tanto que em um determinado momento o cara está condenado a morrer porque nem o coração, nem o pulmão vão funcionar mais direito. Por quê? Porque falta uma substância chamada distrofina. O corpo não produz distrofina. Existem medicamentos para tentar reverter isso, mas reverte a distrofina para um nível pífio. Pois bem, essa doença acomete cães também, e eles conseguiram em cães, aparentemente, conseguir reverter o nível de distrofina para até 90% do normal, e os cães, em princípio, começariam a desenvolver ossos eficientes, ossos suficientes. Ossos não, perdão, músculos, 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 a questão é músculo aqui. Pois bem, como é que isso funciona? Eles injetaram, como é que eles levaram o CRISPR para dentro das células do bichinho? Vírus. Então eles pegaram vírus modificados que levariam CRISPR e a informação toda que o CRISPR precisa, injeta esse vírus. O vírus, em princípio, vai lá nos músculos, o CRISPR faz o trabalhinho dele, conserta o DNA do músculo e a vida é bela, né? Há questões aqui. A primeira questão, que não se sabe ainda, é quantas vezes esse tratamento tem que ser repetido, né? Esse ganho, essa melhoria, ela é perene, ela se prolonga ou tem que ser renovado? A segunda questão é a seguinte: bom, na segunda vez que você for injetar o mesmo vírus num organismo, o sistema imunológico provavelmente vai falar: peraí, eu já vi esse cara antes e vou reagir. Então, existem aí uma série de questões. Óbvio, a última questão e a maior de todas é assim: peraí, você consertou uma coisa, quem disse que você não quebrou outras? Aparentemente, os cãezinhos estão bem, não estão mostrando nenhum sinal de efeitos colaterais, mas essas questões todas estão em aberto. Eles vão continuar testando em animais até que daqui a alguns anos eles comecem a testar em humanos. Mas convenhamos, os tratamentos anteriores conseguiam recuperar a distrofina até um nível de, sei lá, 1%, um troço assim. Um tratamento que levanta a distrofina acima de 90% é bastante promissor. Então estamos aí, CRISPR, de novo nas manchetes. Vocês, quem é que acompanha o Radinho, já sabem bastante, com mais detalhe do que todo mundo, como é que CRISPR funciona. E a vida é bela. Uma notícia que eu gostei bastante, bastante, eu já comentei com vocês aqui, aliás, eu vou fazer um outro disclaimer aqui. Eu não sou jornalista, né? Então eu não preciso ser imparcial, eu sou notoriamente parcial. Então eu deixo bastante claro sempre que algumas coisas realmente eu valorizo muito mais do que outras, e algumas eu tenho simplesmente a aversão instintiva e assumida. Então, portanto, uma das coisas que eu gosto bastante são cidades. Outra coisa que eu tenho aversão visceral é gente truculenta sem escrúpulos. Pois bem, então, São Francisco, que em princípio deveria ser a capital mundial da inovação, Vale do Silício, Califórnia, o diabo, o que acontece? Ela foi inundada por patinetes elétricos. Inundado. O que acontece? Startups com milhões de dólares largaram lá uma cacetada eu ia falar uma coisa pior, desculpe, de patinetes elétricos na cidade. E falaram, não, 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 cidade, vamos fazer isso primeiro, depois a gente pede desculpas. Que, aliás, é uma mentalidade muito comum em startups, né? É melhor você pedir desculpas do que pedir licença. Pois bem, não pediram licença e acharam que pedir desculpas bastaria. Pois bem, a cidade de São Francisco deu um chega para lá, obrigou esses caras todos a recolher os patinetes todos que não tivessem de acordo com as normas da cidade. Normas de segurança, tipo, o que vocês vão fazer com relação a capacetes? As pessoas têm que usar capacetes, sim ou não? O que vocês vão fazer para democratizar o acesso para quem não tem tanta grana? Então, várias preocupações de ordem social, né, de ordem pública, e que são preocupações legítimas, fizeram que São Francisco fala, meu, tira até vocês me darem uma sugestão aí de como é que vocês vão tratar desses problemas. Parece que elas pouparam, acho que duas dessas startups, porque elas tinham sido mais cuidadosas, tinham conversado um pouco mais e tal. Curiosamente, Los Angeles também está sendo inundada, que também é na Califórnia, também está sendo inundada por patinetes elétricos, mas Los Angeles está selecionando ou permitindo ou bloqueando por critérios um pouco diferentes, o que é normal. Cada cidade é uma cidade e não dá para ter uma coisa universal para todo mundo. Aliás, eu acredito mais em cidades do que em países. Eu acho cidade uma noção muito mais intuitiva e vívida do que uma abstração que é um. Bom, mas eu já vou. Isso já são outros 500. Mas é muito legal você ver uma cidade que preza pela experiência do seu cidadão, pela democratização da tecnologia, pelo impacto no meio ambiente. Então, isso é uma banana na cabeça dos empreendedores que são truculentos, que são ogros, que acham que eles podem enfiar a goela abaixo, qualquer coisa em nome da inovação disruptiva. Pois bem, não. Achei bacana. O que mais que tem de interessante aqui para comentar com vocês? Tem uma questão aqui que apareceu em duas notícias. Eu já comentei isso aqui de outra maneira. O que acontece? E-mail que você lê fora do expediente, o que você lê, por exemplo, no caminho do trabalho, no ônibus, no trem, né? Isso deveria contar como trabalho? Pois bem, isso está sendo discutido na Europa. Eu comentei em outro episódio aqui que algumas empresas na Alemanha já desligam os seus servidores de e-mail depois de uma certa hora, justamente para disciplinar os seus empregados a não, né, ficarem conferindo e-mail fora de hora. E também comentei naquele momento que a França estava propondo uma legislação que proíbe, que deixasse a critério da empresa e do empregado discutir esse tema. Ó, vamos lá. Eu sou obrigado a ler meu e-mail de madrugada, sim ou não? Ou só tenho que ler o meu e-mail no horário comercial? Né? Então, tem outro. Essas notícias vieram à tona de novo, sobretudo por questão de uma pesquisa na Inglaterra sobre como as pessoas respondem a e-mails de trabalho ou leem coisas relacionadas ao trabalho enquanto elas estão a caminho do trabalho. Né? Acho que na Inglaterra as pessoas passam em média 1 hora indo e 1 hora voltando do trabalho, e esse que deveria ser um momento de descanso, muitas vezes a pessoa usa para conferir e-mail. A questão é até que ponto isso tem que ser controlado ou não. Eu já trabalhei em multinacionais, eu lembro na Microsoft, existia, acho que pregado na baia de cada um ali, algumas diretrizes bastante sensatas com relação ao uso de e-mail. Quanto tempo você tinha que era aceitável você demorar para uma mensagem direta, ou para uma mensagem que você foi copiado, ou uma mensagem. E as políticas ali eram bastante flexíveis, justamente porque eu me lembro bastante bem e tenho que elogiar, a Microsoft prezava o equilíbrio vida-trabalho. Mas a gente sabe que no Brasil a gente tem uma facilidade misteriosa, né, para sacanear o próximo e para explorar todo mundo como se a escravidão não tivesse sido abolida, né? Então é muito fácil com que empresas e chefes e mesmo colegas, né, abusem um pouco do seu tempo privado. Então é uma boa discussão, Eu acho que sim, a gente tem que colocar limites, porque a vida tem limites, mas a tecnologia não. E eu prefiro a vida, não sei quanto a você. Em termos de impacto, eu achei esse assunto interessante. Tem um assunto aqui sobre a China, que eu vou mencionar rapidamente. Eu acho que eu vou deixar um pouco para lá, porque eu acho que isso daqui esse é um outro artigo da China, agora sei o que eu realmente queria falar. O que acontece? A China está tendo praticamente uma epidemia de miopia. Eu já tinha comentado isso antes aqui, que vários países asiáticos, por exemplo, a Coreia do Sul, está tendo praticamente todo mundo usando óculos, eles estão tentando descobrir por quê, e estão justamente criando políticas para que as crianças tenham mais brincadeiras ao ar livre, as crianças usem menos telas. Eu mencionei isso anteriormente. Pois bem, agora é a vez da China. A China tem praticamente 500 milhões de pessoas acima de 5 anos usando algum tipo de óculos. Parece que miopia também está graçando. Qual é a razão disso? O governo chinês assume que deve ser falta de exercício ao ar livre, disposição ao sol, excesso de estudo, excesso de telas. E aí vem a parte mais polêmica da história. O governo chinês está colocando também a culpa em games. Então, o governo chinês, com aquela mão pesada que lhe é característica, está colocando controles sobre games, empresas de game, quanto tempo se joga game. Então, assim, game agora virou vilão na luta contra a miopia, e isso já fez com que o valor de algumas empresas de games na China caísse. Agora eu fico imaginando a revolução que seria por aqui se alguém tentasse controlar games em nome da miopia. Acho que a molecada prefere ficar completamente cega a jogar um pouco menos todo santo dia. Eu vou mencionar só duas coisas aqui que são impactos um pouco mais indiretos da tecnologia. Impacto é sempre um assunto que me interessa. Eu não sei se vocês lembram, algum tempo atrás, teve um... Onde é que foi? Acho que foi na Califórnia isso. Acho que foi. Um rapaz saiu com o carro dele atirando a esmo, matou várias pessoas até ele se matar. Quando eles foram ver, o rapaz tinha deixado praticamente um manifesto em nome do Incel. Incel era uma comunidade de gente que era solteira involuntária. Solteiro involuntário, são os caras que realmente, em português claro, não pegam ninguém. São virgens, nunca conseguiram, são rejeitados pelas mulheres, os caras são sexualmente infelizes e tal. Em princípio, esses caras se organizaram e esse cara, em nome dessa incel, saiu matando gente. E aí, tempos depois, um outro maluco pega uma van e atropela um monte de gente, dizendo agora a vingança da incel começou. Aí você fala, pô, mas que coisa bizarra, né? É a revolução dos mal comidos, dos mal amados. Que história estranha. Mas o que é mais estranho, e eu vou passar esse link caso vocês queiram ler aí no final de semana, é que esse negócio de incel começou da maneira mais inocente possível. Né? Isso entra naquele capítulo Consequências Inesperadas. Né? O que acontece, eles vão entrevistar uma moça, estou tentando lembrar de onde que ela é, se ela é canadense, eu acho que ela é canadense, estou falando de memória aqui. Ela era solitária, ela era solteira, ela não conseguia se relacionar, e aí ela começou a publicar conteúdos com essa história de... E ela acabou criando essa comunidade que na época chamava Incel, Celibatários Involuntários. E depois de Celibatários Involuntários virou Incel. Ela ficou bom tempo nisso, né, gerenciando essa comunidade, esse espaço online, até que num determinado momento ela arrumou um namorado, etc. e tal, ela passou a bola e deixou a comunidade sozinha. Pois bem, essa comunidade que em princípio nasceu para aproximar corações solitários, né, para que pessoas compartilhassem experiências de tristeza ou de isolamento, acabou virando um caldeirão de gente louca realizando atentados. Então é uma entrevista interessante, só para mostrar como muitas vezes... E aí eu até volto para os quatro desiludidos da internet, né? Eu também já criei comunidades, já gerenciei comunidades, e eu vi essas comunidades tomarem um rumo completamente incontrolável até que eu fechei, né? Então isso fica aí para mostrar que realmente o idealismo inicial que a gente tinha talvez fosse um pouco otimista demais. A última delas tem a ver com uma coisa que me assusta particularmente. Eu trabalhei já em telejornal mais uma vez, Porque a minha formação original é radialista. Eu trabalhei em rádio, trabalhei em televisão, e na televisão você tem ou radialistas ou jornalistas. Então eu convivi bastante com jornalistas, tenho bons amigos jornalistas, admiro, respeito, acho uma profissão sacrificadíssima, importantíssima, e eu não entendo por que que tanta gente odeia jornalista. É uma coisa, eu percebi isso recentemente nesses debates presidenciais, quando você vai ver seus colegas estão ali vociferando contra a classe jornalística inteira, acusando de burrice ou de sei lá do quê, né, de ser venal. Eu nunca entendi da onde vem. Eu acho que eu estou aqui falando assim, é muito pessoal isso, mas eu acho que em parte eu fiz faculdade de comunicação, e normalmente as faculdades de comunicação, sobretudo as públicas, são dominadas pela esquerda e por todo aquele discurso da esquerda que a gente chama de gramsciano, que é, né, de tentar conquistar corações e mentes das pessoas que ainda estão muito novinhas, né, não conseguem nem se contrapor à lavagem cerebral, mas tem toda uma lavagem cerebral de botar a culpa de tudo na mídia, na Globo. Você sai da faculdade acreditando em um monte de bichos papão que não necessariamente funcionam dessa maneira. Então, eu acho que ao longo de décadas, né, todo mundo que passou por uma faculdade deve ter passado por essa lavagenzinha cerebral que faz com que a gente desconfie, em princípio, de todo e qualquer veículo de comunicação, porque seria manipulação da indústria, sei lá do quê, né? É como se a alternativa fosse melhor, né? Como se os blogs vendidos, os influenciadores vendidos, os twitteiros vendidos fossem preferíveis, né? Bom, pois bem, isso foi uma opinião pessoal minha. Mas de qualquer maneira, só para exemplificar, toda ditadura ou todo totalitarismo abomina jornalismo. A esquerda e a direita. O Chaves abominava, o Lula abomina, a Dilma abomina, o PT abomina, o Trump abomina, o Putin abomina. Eu já começo a achar que é um bom sinal, ou que é um mau sinal, quando a pessoa abomina jornalistas. Já é mau sinal de alguma coisa. Porque se todo tirano abomina o jornalismo, alguma coisa o jornalismo deve ter de bom. Pois bem, o Trump, que vem o tempo todo chamando a mídia de inimigo do povo, criadora de fake news, de livros forjados, etc. e tal, talvez esteja por trás de um incidente horroroso. Um senhor aqui, ele começou a fazer ameaças a jornalistas do jornal Boston Globe. Ele fez várias ligações, ele fez várias ameaças, ameaças de morte, inclusive, e aí chegou num ponto que a polícia foi lá e foi na casa do cara, e o cara tinha um arsenal respeitável, né? A gente já teve recentemente um outro episódio desse em que um maluco também saiu atirando num jornal. E é engraçado, né? Porque você vê isso sendo feito pelo Estado Islâmico na França. Não sei se vocês lembram do Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, e agora você tem isso no outro extremo oposto, que é na direita americana, também ameaçando jornalistas de morte. Então, eu coloco tudo isso numa coisa só, num saco de gato só, que é essa. Talvez o digital tenha exacerbado isso, talvez o digital esteja piorando isso, e colocando cada vez mais em xeque o jornalismo, não só do ponto de vista financeiro, de modelo de negócio, mas também, inclusive, do ponto de vista moral, ou mesmo de percepção, tornando essa profissão cada vez mais arriscada e, eu acho, cada vez mais importante. Espero não ter aí ferido nenhuma suscetibilidade, mas quem sabe eu posso aqui ter feito algumas pessoas repensarem, né, a lavagem cerebral que elas sofreram quando eram novinhas, né, e tinham que ler aqueles livros chatérrimos de propaganda, né, Veias Abertas da América Latina, aquela coisa dramática toda velha, empoeirada, e que, puxa vida, é o estrago que isso fez, a gente está vendo agora. Raríssimos, um grande abraço, um bom fim de semana para vocês. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho. Obrigado aos raríssimos que estão me dando dicas aqui de como divulgar melhor o Radinho. Eu agradeço e, bom, descansem, porque a separação trabalho e vida, eu acredito. Tchau, tchau.